Reunião da Igreja em Cascavel, 1 de agosto de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: O Caminho do Vencedor. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém, amados irmãos. Graças damos ao nosso Senhor Jesus Cristo, que tem proporcionado uma comunhão preciosa. E nós temos que desfrutar dessa comunhão em Cristo Jesus, né? E sabemos que o relógio de Deus está correndo. O relógio do Senhor, o relógio do tempo, a cronologia de Deus está avançando e está se aproximando o dia da vinda do Senhor. Devemos realmente ter um coração voltado para Deus, um coração pronto, fervoroso, cheio de amor, cheio de fé, para com Cristo Jesus. Amém? Eu gostaria de ler aqui Apocalipse 12, do verso 1 até o 11. Vamos ler essa escritura, do verso 1 ao 11. Quero dizer que Apocalipse é um livro de grande responsabilidade da igreja de ler, ouvir e guardar. Então eu penso que a igreja tenha lido este livro. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus, amam o Senhor, têm um mandamento do Senhor. E ainda é um livro que o Senhor deu uma bem-aventurança para aqueles que lessem, ouvissem e guardassem as palavras da profecia deste livro. Então vamos ler aqui, a partir do verso 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Verso 11: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Irmãos, não pretendo aqui fazer interpretações ou coisa assim sobre esta escritura. O que eu quero mostrar para os irmãos aqui é o caminho do vencedor. O caminhar do vencedor. Do versículo 11. Eles o venceram. Nós sabemos que a vida cristã é uma batalha intensa. Nós estamos seguindo o Senhor e há uma batalha que precisamos vencer. Precisamos ser vencedores. Mas os princípios para vencer não são os mesmos que aplicamos no mundo. os princípios do Senhor Jesus para vencer o diabo e todas as demais coisas que nos rodeiam, o pecado que nos rodeia. Tem outro caminho que Jesus deixou para nós. Também quero ler outra passagem, que está em Hebreus 9, versículo 14, 13 e 14. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? Amém. Também, capítulo 10, verso 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Também outra escritura, é 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 diz: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém? É outra passagem que também quero ler. É Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Amém. Voltemos lá, Apocalipse, capítulo 12. Irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus, no próprio livro do Apocalipse, tem uma promessa para os vencedores. Todos os irmãos que conhecem a visão do Senhor, aqueles que o Senhor abriu a revelação, o entendimento, a compreensão da visão celestial, do mistério de Cristo e da Igreja, eles podem ver claramente que quando a Igreja toda não está realmente posicionada conforme a vontade de Deus, Deus vai chamar os vencedores. Ele fará uma chamada para os vencedores. Ele dirá assim, como disse nas sete cartas, ao que vencer, ele faz uma promessa assim, assim, assim. Para cada igreja, o Senhor fez uma promessa aos vencedores. Existe uma igreja que o Senhor, a posição de vencedora dela é permanecer naquilo que já recebeu do Senhor. Permanecer e guardar a coroa que já recebeu. Ela tem uma porta aberta e nela tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É a igreja de Filadélfia. E também tem uma igreja que, na dispensação de toda a igreja, na era primitiva, no tempo mais distante da igreja, a igreja de Esmirna, nós sabemos que é uma igreja aprovada pelo Senhor. É uma igreja que não recebeu nenhuma repreensão, é uma igreja que sofreu, e nós sabemos que ela faz parte de séculos anteriores a nós. Mas a igreja de Filadélfia faz parte do tempo em que vivemos. Tanto Tiatira, como Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas quatro fazem parte do nosso contexto hoje. O Senhor tem realmente o desejo de que se levante a Filadélfia, uma igreja vencedora. Porém, Filadélfia não é nosso nome, como disseram os irmãos no Chile, irmão Stephen Cal e irmão Christian Shen. Não é o nosso nome, é o nosso caminhar. É o amor dos irmãos. É o amor por Cristo, fervorosamente por Cristo. Se você não ama Cristo, tampouco amará teus irmãos. Se nós não amamos a Jesus, de onde vamos ter provisão de amor para dar para os irmãos? Se nós não temos uma provisão da nossa comunhão com Cristo, o nosso amor será apenas um amor social. Seremos sociáveis entre os irmãos, mas não teremos realmente o conteúdo que é Jesus Cristo revelado em nós. Por essa razão, nós temos que ter realmente restaurado no nosso coração o primeiro amor. Nós sabemos a queda de Éfeso. Ela caiu. E só ficaram, o que que ficou? Ficou a compreensão, o entendimento, ficaram as doutrinas, ficaram todas essas coisas. O assunto, como dizia o Atmani, o assunto foi restaurado. Mas a presença do Senhor não foi, ela perdeu o primeiro amor. Irmãos, se nós não buscarmos o Senhor fervorosamente, com amor, como realmente seremos vencedores? Como realmente nós seremos arrebatados? Como nós vemos na descrição do Apocalipse 12, nós sabemos que ali é o arrebatamento dos vencedores. E nós sabemos que está próximo, quando ocorrer isto aqui, alguma coisa terrível vai acontecer no mundo. Vai dar início à grande tribulação. Por isso a igreja tem que estar apercebida em buscar o Senhor e seguir o Senhor e ser vencedora. Amém? Vencer. Não por nossos méritos. Como dizia um irmão, sempre para nós, vencedor é o perdedor hoje. Aquele que perder hoje é o vencedor. Nós perdemos hoje para ganhar quando Jesus voltar. Quando Ele voltar, nós ganharemos a nossa recompensa. Ganharemos Ele, a face dEle. Não tem coisa melhor do que olhar para a face de Jesus. Né? Porque diz a palavra que o Senhor Jesus providenciou que nós tivéssemos o rosto descoberto para olhar firmemente para a sua face, olhando como se fosse num espelho a glória do Senhor, para que nós fôssemos transformados de glória em glória na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Veja como realmente é importante o ministério do Espírito Santo na nossa vida. Mas sabemos que esse capítulo 12 está prestes a se cumprir. Só que tem o seguinte: não tem nenhuma profecia a ser cumprida para que se cumpra este capítulo aqui. Não tem nenhuma profecia. Para o retorno do Senhor na terra, há muitas profecias. Ocorrerá grande tribulação antes, mas para o arrebatamento dos vencedores não há nenhum tempo marcado. Pode ocorrer agora mesmo, qualquer momento. Nós precisamos crer nisso. Essas palavras são de Deus. E como disse o irmão Paul Washer, quando você for pregar uma palavra de Deus, você tem que voltar 2000 anos na história para ver se aquela coisa que você está pregando, aquele assunto que você está falando, você pensa que é uma grande revelação que você recebeu. Você vai ver que os irmãos atrás de você, há 2000 anos de história, receberam o mesmo assunto. Então você tem que conferir com eles. para você não se perder, para você não se envolver com heresias, trazendo doutrinas novas ou coisa assim. Então vamos ver, irmão. Eles venceram, primeiro caminho, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Você sabe o valor do sangue do Cordeiro? Você sabe o poder que ele tem? Ele tem o poder de tirar alguém do inferno. Ele tem o poder de apagar os pecados da consciência humana. Ele tem o poder de vencer a acusação de Satanás. Um dia Lutero estava naquela torre aprisionado e o diabo apareceu a ele e fez uma lista imensa de pecados diante dele. E aí ele concordou com tudo aquilo. De fato eu cometi este pecado, cometi este, eu sou de fato um pecador. O diabo disse, você é um pecador. É sim, eu concordo, eu sou um pecador. Mas ele pegou o tinteiro e escreveu embaixo assim, mas o sangue de Jesus Cristo, seu filho, me purificou de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo. O poder que tem o sangue de Jesus Cristo. Se você quer ser vencedor, não guarde o pecado no seu coração. Confesse, põe debaixo do sangue do Senhor Jesus. Porque, como dizia o pastor Adonias, pior que o pecado, o que é? É o pecado oculto. Pior que o pecado, é o pecado oculto. Então, nós precisamos glorificar ao Senhor, confessando, porque nós cremos na eficácia do sangue de Jesus Cristo. Ele tem poder. Se quer ser vencedor, você vai ter que lançar mão do sangue de Jesus Cristo. E para isso, você precisa ter fé e confessar o teu pecado perante a face de Deus. E o sangue de Jesus Cristo vai cobrir, vai apagar, vai extinguir esse pecado confessado. Se pecarmos, temos um advogado, nós precisamos recorrer a Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote, ele é o advogado. É o advogado que nos defende. Nós temos aqui o Kleber que entende de lei. Se nós formos num tribunal, o réu vai ter que ficar calado e quem tem que falar é o advogado. Nós não podemos ir falar com Deus se pecarmos. Temos que ir ao advogado, ao sacerdote. Ele intercede por nós perante Deus. Porque ele que apresentou seu próprio sangue lá. Se você for perante o Pai, você não pode apresentar teu sangue. Você tem que pedir que o sumo sacerdote apresente o sangue dele. O sangue dele já está lá e está vigente. Para nos purificar, assim como nos purificou de todo pecado, também nos purificará, caso se pecarmos. Amém? Assim nós podemos vencer. Por quê? Como disse Salomão, não há homem que não peque. Né? Precisamos do sangue de Jesus, que nos purifica. Ele não nos purificou no passado, nos purifica hoje ainda. Amém? Veja o poder dele, Hebreus 9:14. Hebreus 9:13-14. Olha o que diz. Porque se o sangue dos touros, isso é na antiga aliança, sangue dos touros, e de bodes, e a cinza de uma novilha, que ela era lançada a cinza fora do arraial, esparzida sobre os imundos. Se essa cinza, esparzida sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne. Olha, a esfera que atingia o sangue de touros, a cinza da novilha, atingia quanto à purificação da carne, exteriormente falando, mas o sangue de Cristo. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, o sangue de Cristo não passou por mãos humanas para ser oferecida perante Deus. O sangue de bodes e touros foram pegos por mãos humanas e apresentados diante de Deus. Uma representação figurativamente. Mas o sangue de Jesus Cristo puro e imaculado, só o Espírito Santo o tomou e apresentou perante a face de Deus. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes o Deus vivo? Continuar servindo. Se nós não tivermos consagração, nós não podemos continuar servindo. Se nós tentarmos servir a Deus com o pecado no coração, com a mácula na consciência, nós estamos oferecendo um sacrifício estranho, um fogo estranho perante Deus. Porque nós estamos como que embriagados, estamos entorpecidos e não realmente sóbrios perante Deus. Veja o valor do sangue de Jesus para continuarmos seguindo o Senhor e servindo o Senhor e sendo vencedor. Nós vencemos, mas não por nossos méritos, mas pelo sangue de Jesus. O que significa isto, irmãos? Uma coisa que Satanás nunca vai poder fazer. Ele é uma criatura. Ele é espírito. Mas ele nunca vai conseguir imitar esta obra da redenção. Não vai. Porque só Jesus, que é o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós, derramou um sangue precioso, puro, imaculado, santo, sem mancha alguma. Ele derramou seu sangue precioso na cruz. Jesus se fez carne por obra do Espírito Santo. Tudo que Satanás pode fazer é habitar num corpo de carne, mas não se fazer carne. Nós temos que ver que este é o segredo do vencedor. Ele nunca será enganado, porque o Cristo crucificado, ele é completamente especial. Ele foi enviado de Deus, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós. Ele não tomou um corpo de carne, ele se fez. Foi obra do Espírito Santo. Ele não chegou e habitou numa pessoa. Não, Deus formou um corpo sem pecado, imaculado, no ventre de Maria. Isso é obra do Espírito Santo. Deus falou para ela: o poder do Altíssimo e a virtude do Espírito Santo virá sobre você. E o ente que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Glória ao Senhor, ele veio para derramar seu sangue na cruz. E aconteceu uma coisa quando ele derramou seu sangue na cruz. Em Colossenses capítulo 2. Olha que Colossenses está falando da grandeza de Jesus Cristo, da divindade dele. Colossenses 2:14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Continuando. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Esta é a vitória da cruz, este é o triunfo da cruz. Primeira questão, quer ser vencedor, você tem que crer no triunfo da cruz. Jesus triunfou sobre principados e potestades na cruz. Você observe bem essa palavra. Ele triunfou na cruz. Esse é o nosso mesmo caminho. Nós não triunfaremos sem tomar a cruz. É o mesmo caminho. Jesus triunfou. Irmãos, com o diabo, nós não vencemos a guerra guerreando com ele. Nós vencemos nos humilhando aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele é vencedor. Ele é o nosso capitão. Ele é o nosso Senhor. Nós precisamos honrar a Jesus Cristo como nosso Senhor. Ele que venceu. Nós precisamos crer na vitória dele. E é por essa razão que o sangue de Jesus é tão poderoso, porque nós cremos, e ele elimina aquilo que Satanás poderia nos escravizar, acusando-nos noite e dia. Então, vencemos o pecado, vencemos o diabo, esse é um caminho, vencer pelo sangue de Jesus. Não queira vencer com jejuns e oração o pecado. Você não vence com jejum e oração os pecados. Você vence pelo sangue de Jesus, uma fé viva no sangue de Cristo. Porque se você vencer pelo jejum, você está vencendo pelos teus méritos. Se você vencer pelas orações, você está vencendo por teus méritos. Mas se você chegar humildemente na obra que Jesus já consumou na cruz, crendo e confessando realmente que você crê nisto e derrama teu coração perante o Senhor, então você vence pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E aí você glorifica o Senhor, você exalta o Senhor. É isso que a igreja precisa neste tempo. Nós precisamos levantar o Senhor na casa de Deus e nós seremos vencedores. Outra coisa, eles venceram pela palavra do seu testemunho. A palavra do nosso testemunho. Que é a palavra do nosso testemunho? Quem é a palavra? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O que é a palavra do nosso testemunho? A palavra do nosso testemunho é o que Paulo chegou anunciando em Corinto. Volte a 1 Coríntios capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. O testemunho de Deus. O testemunho de Deus. A palavra do nosso testemunho é esse Verbo, é Jesus Cristo. Ele é nele que está toda a verdade para nós testemunharmos. O nosso testemunho está escondido com Cristo em Deus. Ele é o nosso testemunho perante Deus. Você tem o teu testemunho para se apresentar diante de Deus? Não tem. Deus tem um testemunho para nós. Jesus Cristo é o nosso testemunho perante Deus. Quando nós realmente confessamos a Jesus Cristo, tudo isso é o necessário. Pela fé, Jesus Cristo é o nosso testemunho, Ele é a palavra do nosso testemunho. Ele é a palavra viva. Esta palavra é eterna. Jesus Cristo é a nossa palavra. Ele é a palavra do nosso testemunho. Tanto que Paulo falou assim, olha, continuando aqui, ele diz, nós pregamos a Cristo. Pregamos a Cristo. Nesse mesmo escritura. E pregamos a Cristo, Cristo crucificado. Irmãos, Paulo também fala em 2 Coríntios capítulo 3, ou 4, melhor dizendo, que nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor. Pregamos, não pregamos a nós mesmos, mas não temos testemunho para pregar. Jesus é o nosso testemunho. Em Apocalipse diz assim, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Eles venceram pela palavra do seu testemunho. Qual é o teu testemunho? Qual é a palavra do teu testemunho? É aquela que foi apresentada diante de Deus. É Jesus Cristo. Irmãos, nós não somos o que nós vemos que somos. Nós somos o que Deus fez que nós fôssemos, em Cristo. Esse é o nosso testemunho. Tanto que quando nós olhamos para os irmãos, não podemos nós falar nada acerca dos irmãos, julgar acerca dos irmãos. O que nós podemos ver? A ninguém mais conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, já não conhecemos mais desse modo. Se nós queremos viver em unidade, nós temos que saber o que Deus pensa sobre nosso irmão. Amém. E não o que nós pensamos. Amém. Aí está. Porque Deus tem um testemunho acerca dele. E esse testemunho está em Jesus Cristo. Esta é a palavra do testemunho dele para ele se defender diante de Deus um dia. Ou diante do diabo. Se o diabo vier me afrontar, quem vai estar na minha frente é o Senhor Jesus Cristo, não eu. É Ele que vai dar testemunho. Se o diabo me acusar de pecado, o Senhor Jesus vai na minha frente e vai dizer, eu o justifiquei pelo meu sangue. Essa é a palavra do nosso testemunho. Nós temos que realmente pôr Jesus Cristo. Nós precisamos abrir nossa boca e confessar Jesus Cristo. Testemunhar dEle. Graças a Deus, irmãos, esse é um caminho. É o caminho do testemunho. É o testemunho de Jesus, sua obra, sua pessoa e o que Ele realmente nos incluiu. Ele nos incluiu na sua obra. Ele nos batizou na sua morte. Graças a Deus, irmãos. Nós precisamos, olha, vendo tudo isso, adorar Jesus Cristo, amar mais a Jesus Cristo, porque Ele está voltando, está prestes a voltar, não resta muito tempo. Talvez nós ficamos com um pensamento muito longe, muito distante. Podemos ser maus servos, porque pensamos que Jesus vai voltar daqui a muito tempo. Fazemos grandes projetos, fazemos muitos projetos. Fazemos grandes projetos para nossos filhos, pensando num futuro daqui a 50 anos. Irmãos, ainda que Jesus demore 50 anos, mas se você pensar e fazer projeto para daqui a 50 anos, você terá perdido a tua coroa, mesmo que Jesus venha daqui a 50 anos, pelo fato de você pensar mal. Não pensar com amor, esperando Ele para que venha hoje ou amanhã cedo. Então o Senhor Jesus nos ensinou a viver cada dia. E para cada dia você não tem grandes projetos. Tem? E a outra, esse é o caminho, a palavra do nosso testemunho. E o outro assunto é, não amaram a sua vida até a morte. Não amaram sua vida. A questão de amar sua própria vida. Ninguém pode ser vencedor amando a si próprio. Amando sua própria vida. Conservando sua vida. É por isso que eu li Lucas 9:23, né? Nós temos que ser mais agressivos quanto a buscar o Senhor. Nós temos que ser mais agressivos quanto a morrer para nós mesmos. Nós temos que tomar posições quanto à nossa vida da alma. E Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Temos que caminhar no caminho da cruz todo dia. Todo dia. Mas Jesus fala que cada dia. Cada dia. Se você for, você é vencedor dia após dia. Nunca ninguém será vencedor um ano inteiro. Foi vencedor nesse dia, o outro dia começou. Se você tem outro dia para começar, comece tomando a cruz, seguindo o Senhor. Se você tem mais um outro dia, tome a cruz e siga o Senhor. Sem falhar, porque serão somados somente aqueles dias que você tomou a cruz e seguiu o Senhor. Se saltar um, dois, três, você brigou com o teu irmão, não tomou a cruz, saltou aquele, ah, vou pular esse, vou deixar para consertar daqui um ano. Irmão, você já perdeu. Dia após dia, brigou com a esposa hoje, não pode consertar amanhã. É hoje que você tem que acertar. Olha, filho, desobedeceu o Senhor hoje, desobedeceu seus pais hoje. É hoje que você tem que consertar antes que chegue a meia-noite. Não é amanhã. Você tem que ser vencedor até a meia-noite. Se arrependa, se humilhe, peça perdão. Olha, irmãos, eu fico estarrecido e entristecido, porque às vezes eu vejo um irmão carregando um problema 20 anos de falta de perdão. E o perdão, a falta de perdão prolongado produz amargura, raiz de amargura. Cresce uma árvore dentro da pessoa que brota frutos amargos. E quando essa pessoa abre a boca, ela contamina todas as pessoas que estão perto dela, porque ela não consegue deixar de passar essa amargura para alguém. Isso é falta da cruz de Cristo. Por quê? Porque quando nós somos feridos, nós carregamos uma grande compaixão de nós mesmos. Agora vocês vão ver Mateus 16, né? Vamos ver o 15:32, onde Jesus tem compaixão da multidão, né? Olha, os discípulos estão andando com Jesus, eles estão seguindo o Senhor, e de repente, Jesus aqui no verso 32 diz assim, ele vê a multidão que está com fome, e ele diz: e Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça no caminho. Agora, guarde esse versículo aí. Jesus teve compaixão da multidão. Agora, vamos aqui para frente, o capítulo 16. Verso 21. Desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. E aí? De modo nenhum te acontecerá isso. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, irmão, aquele irmão que não perdoa, porque não tomou a cruz, ele amou sua vida, não pode ser um vencedor, porque os vencedores são aqueles que não amaram suas vidas até a morte. O Senhor nos chama para seguir o caminho do morrer para si mesmo, de tomar a cruz cada dia. Mas agora eu deixo um ano, dois anos, 15 anos, uma falta de perdão, e crio uma amargura dentro de mim, uma raiz de amargura. Significa que por tanto tempo eu estou tendo muita compaixão de mim. Eu não estou tomando a cruz. Eu não vou produzir vida. Eu não vou vencer. Então, a mesma coisa. Esse conselho de conservar a sua vida é um conselho de Satanás. Ter compaixão de si mesmo. Eu vou diante das pessoas e vou mostrar o quanto eu estou sofrendo. E eu vou arrumar simpatizantes. E eu vou contaminar eles. E a morte que está em mim vai tocar neles. Eu não vou produzir vida. Para produzir vida, eu tenho que passar pelo ciclo de morte e ressurreição. E sem tomar a cruz, eu não vou passar por esse ciclo de morte e ressurreição. Veja que Jesus teve compaixão de toda a multidão. E Pedro pensou: bom, se ele teve compaixão da multidão, eu vou dar um outro conselho para ele. Ele está cheio de compaixão, né? Oh, tem compaixão de você também, você tem compaixão de todo mundo. Nós temos que fazer o inverso. Ter compaixão de todos. E não ter autocompaixão. Não ter compaixão de si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga o Senhor. Esse é o caminho para vencer. É morrer para si mesmo. Olha, Jesus quer que nós sejamos perfeitos, mas se nós continuarmos vivendo para nós mesmos, nós não conseguiremos alcançar essa meta. Nós pensamos assim, que o maior inimigo é Satanás. O maior inimigo não é Satanás. O maior inimigo que Jesus quer tratar é o nosso eu. Esse é nosso maior inimigo. Porque nós falamos: eu não perdoo, eu não quero fazer isso, eu não vou ter compaixão dos irmãos, eu não vou porque esse irmão já errou muito comigo, ele já falhou demais, minha esposa falhou demais, meu marido já falhou muito. Não, chega de compaixão. Mas na verdade você está tendo compaixão de você próprio. Não está tomando a cruz. Se existe algo, uma oferta de Satanás tão grande, é esta. Ele vem e destrói tua vida, te levando a negar, a tomar a cruz e seguir o Senhor, porque Ele realmente dá esse conselho para a destruição. E nós sabemos que Jesus venceu como? Jesus determinado subiu o Calvário, porque se Jesus não subisse o Calvário, mas sabe de onde ele veio para subir o Calvário? Ele estava no Monte da Transfiguração, e ele poderia ser arrebatado para o céu no mesmo momento. Ele já tinha atingido a perfeição como homem, ele foi transfigurado, a glória que tinha crescido dentro dele veio à luz, veio para fora no seu corpo. E aí ele poderia ser arrebatado para Deus naquele mesmo momento. Mas olha de onde ele veio, ele teve que descer do Monte da Transfiguração para ir para o Monte Calvário. Sabe por que ele fez isso? Por causa de nós, por causa de você, por causa de mim. Ele desceu daquela comunhão gloriosa e foi seguir o caminho do Salvador. E ele trouxe a salvação para nós. E hoje nós estamos aqui e o Senhor tem chamado nós para um caminho. Um caminho, irmãos, que eu quero ainda mostrar para você. Que eu li e não comentei. Hebreus 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Uma coisa maravilhosa que o sangue proveu, que eu não comentei e quero mostrar para os irmãos. A liberdade, a ousadia para esta comunhão com Deus. Pensa bem. Do Calvário, Jesus foi sepultado. Depois que ele foi sepultado, ele ressuscitou. E para onde ele foi? Que rumo ele tomou? Nós estamos seguindo o Senhor? Tomamos a cruz? Se nós tomamos a cruz cada dia, nós seguimos o Senhor. Se nós temos um testemunho, Jesus é nosso testemunho perante Deus. Existe uma chamada. Para onde o Senhor foi? Se nós estamos seguindo o Senhor. Volte um pouquinho aí, Hebreus 8, verso 1 e 2. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo qual o Senhor fundou, e não o homem. Aí onde ele está? Agora eu pergunto, você está seguindo o Senhor em todos os aspectos? O caminho do vencedor vai culminar no verso 19. Aonde Jesus está? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, aonde Jesus está, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Verso 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, olha aí. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel o que prometeu. Este é o caminhar, olha, nós nos encontramos com o Senhor, estamos seguindo o Senhor. Ele foi para a glória, ele foi para o santuário no céu, mas ele não deixou de nos convidar. Nós entramos pela fé, temos que ter uma fé viva e desfrutar dessa comunhão com o Senhor. E aonde essa comunhão vai se expressar? Verso 24. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Essa comunhão que temos por ter seguido o Senhor, estamos no santuário. Recebemos essa chamada, seguimos o Senhor. Primeiro nos chamou ali para considerar seu sangue, considerá-lo como a palavra do testemunho. Nos chamou para tomar a cruz e seguir o Senhor. Só vamos entrar aonde ele entrou. Comunhão. A comunhão com Deus. E essa comunhão vai se expressar em consideração uns para com os outros, entre os irmãos, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Vamos derramar sem amor e obras. Vamos gastar nossa vida amando os irmãos, E também vamos gastar nossos recursos realizando coisas para os irmãos. Continuando. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia? O dia da volta do Senhor. Olha, não deixando a nossa congregação. Quando nós estamos realmente na comunhão com Deus, nós estamos na comunhão com os irmãos. Estamos perante Deus, nós sabemos que quando nos reunimos, o Senhor está presente. Então nós devemos considerar realmente de alto valor o reunir-se em torno do Senhor. Amém? Quero orar com os irmãos, agradecendo ao Senhor.